Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, de George S. Clason é um clássico de finanças pessoais apresentado em formato de parábolas ambientadas na antiga Babilônia. A edição com prefácio de Tiago Nigro reforça a atualidade do livro para leitores interessados em educação financeira, organização do dinheiro e formação de hábitos econômicos duradouros. Em vez de usar linguagem técnica ou modelos complexos, a obra transmite princípios básicos por meio de histórias curtas e alegóricas, o que favorece a assimilação de conceitos como poupança, disciplina, investimento e prudência nas decisões financeiras. Publicado originalmente na década de 1920, o livro permanece relevante porque trata de problemas universais como guardar parte da renda, evitar desperdícios, proteger o patrimônio e fazer o dinheiro trabalhar de forma consistente. Por isso, é frequentemente indicado tanto para iniciantes quanto para quem busca revisar fundamentos essenciais de gestão financeira pessoal. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a poupança como ponto de partida da construção de patrimônio. Um dos eixos centrais do livro é a ideia de reservar uma parte fixa da renda antes de qualquer gasto. Essa proposta parece simples, mas o autor a trata como condição básica para qualquer avanço financeiro real. A lógica é que quem consome tudo o que recebe permanece dependente da renda do mês seguinte, enquanto quem poupa cria margem de segurança e começa a acumular recursos para objetivos maiores. O valor do ensinamento não está apenas no ato de guardar dinheiro, mas na disciplina necessária para transformar isso em hábito regular. Clason sugere que a poupança deve ser automática e constante, não eventual. Esse enfoque continua relevante porque combate um erro comum em esperar sobras no fim do mês. Em vez disso, o livro defende uma atitude proativa, na qual o planejamento antecede o consumo. Assim, a poupança deixa de ser vista como privação e passa a funcionar como o primeiro mecanismo de acumulação e autonomia financeira. Em segundo lugar, separar desejo, necessidade e obrigação financeira. O livro mostra que administrar dinheiro exige distinguir gastos inevitáveis de desejos imediatos. Essa separação é importante porque muitas dificuldades financeiras surgem não da falta de renda, mas da ausência de critério na hora de gastar. As parábolas apresentam personagens que aprendem a controlar impulsos, evitar compras desnecessárias e priorizar compromissos que realmente sustentam a vida material. O raciocínio do autor é pragmático, todo gasto precisa ser confrontado com sua utilidade e com seu impacto no orçamento futuro. Quando o leitor percebe que parte das despesas é movida por hábito, vaidade ou pressão social, torna-se possível reorganizar a relação com o consumo. O livro não propõe frugalidade extrema, mas responsabilidade. Esse ponto diferencia de obras que apenas incentivam a enriquecer. Aqui, o foco está em impedir que decisões pequenas corroam a capacidade de acumular recursos. A lição central é que riqueza começa com controle, não com aumento de renda por si só. Em terceiro lugar, fazer o dinheiro trabalhar por meio de investimento prudente. Outro tema forte da obra é a necessidade de multiplicar o capital em vez de deixá-lo parado. O livro apresenta o investimento como etapa natural depois da poupança, mas sempre com ênfase na prudência e no aprendizado. Não se trata de buscar ganhos rápidos ou especulativos, e sim de aplicar recursos de modo consciente, com proteção contra perdas desnecessárias. Clason insiste que o investidor precisa de discernimento para reconhecer oportunidades confiáveis e evitar promessas enganosas. Essa visão é relevante porque combate duas distorções comuns: guardar sem finalidade e investir sem entender o risco. O texto sugere que o capital deve ser colocado a serviço do crescimento, desde que o usuário desenvolva critério e não confunda coragem com imprudência. Em termos práticos, o livro ensina a enriquecer depende de um ciclo entre guardar, preservar e aplicar bem os recursos, sempre com análise e paciência. O investimento, nesse sentido, aparece como consequência de disciplina anterior, não como atalho. Em quarto lugar, conhecimento financeiro como ferramenta de proteção. As parábolas também destacam que administrar dinheiro não é apenas acumular, mas aprender a evitar erros evitáveis. O conhecimento financeiro funciona como defesa contra decisões mal informadas, negócios ruins e dependência de conselhos frágeis. Ao longo da obra, os personagens compreendem que riqueza exige estudo, observação e disposição para aprender com a experiência. O livro valoriza a capacidade de reconhecer limites e pedir orientação a pessoas confiáveis, sem confundir isso com passividade. Esse aspecto é importante porque mostra que inteligência financeira não nasce do acaso, ela é desenvolvida. A leitura também sugere que ignorar princípios básicos custa caro, mesmo para quem tem boa renda. Em vez de tratar o dinheiro como tema secundário, o autor o coloca no centro da responsabilidade individual. O efeito prático dessa abordagem é educar o leitor para tomar decisões mais conscientes, reduzindo vulnerabilidades e ampliando sua capacidade de preservar o que conquistou. Assim, o conhecimento aparece como ativo tão relevante quanto o próprio capital. Por último, a força das parábolas como método de ensino financeiro, a forma do livro é uma de suas maiores diferenças em relação a manuais de finanças tradicionais. Em vez de apresentar teoria abstrata ou linguagem excessivamente técnica, Clason usa parábolas ambientadas na Babilônia para tornar princípios econômicos mais claros e memoráveis. Essa escolha didática ajuda o conteúdo a atravessar gerações, porque transforma conceitos como poupança, disciplina e investimento em situações concretas. O método é eficaz também porque reduz resistência do leitor às histórias, tornam o aprendizado menos seco e mais fácil de reter. Além disso, a ambientação histórica cria distância suficiente para que o leitor enxergue os princípios como universais, não presos a uma época específica. Mesmo assim, as lições permanecem diretamente aplicáveis à vida moderna, justamente por tratarem de comportamentos humanos recorrentes. O resultado é um livro que funciona ao mesmo tempo como introdução à educação financeira e como síntese dos fundamentos que continuam válidos em diferentes contextos econômicos. Em conclusão, O Homem Mais Rico da Babilônia é indicado principalmente para quem quer entender os fundamentos da vida financeira sem se perder em jargões, fórmulas ou estratégias excessivamente complexas. Leitores iniciantes encontram nele uma porta de entrada clara para temas como poupança, controle de gastos, investimento e preservação do patrimônio. Já quem já lê sobre finanças pode aproveitar a obra como um exercício de revisão dos princípios mais básicos, que muitas vezes são esquecidos na prática. O livro se destaca entre títulos do gênero porque ensina por meio de parábolas curtas, o que torna suas lições mais acessíveis e mais fáceis de lembrar do que tratados técnicos. Sua maior força está justamente na simplicidade estruturada. Ele não promete atalhos, mas organiza hábitos que sustentam decisões melhores ao longo do tempo. Com o prefácio de Tiago Nigro, a edição ganha ainda mais apelo para o leitor contemporâneo, aproximando um clássico da educação financeira de um público acostumado a discutir dinheiro com foco em disciplina e autonomia. Se você quiser apoiar Luiz Cavalcante de M. Guerra, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!